Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos ao primeiro Shufflecast, primeiro episódio, primeiro programa, primeiro bagulho, primeiro troço, seja lá o que você queira chamar. Eu sou Rodrigo Bolsoni e eu acho que a internet é um mar e as redes sociais é um pequeno iceberg.
Eu sou Marcelo e eu vou tirar uma foto pelado pra esse podcast ficar famoso.
Oi, eu sou a Marcelo e nunca stalkeei o meu ex-namorado.
Oi, eu sou o Bruno Melo e se você está na pior, porra...
Oi, pessoal, eu sou o Luiz Felipe e para nossa alegria eu não tenho uma descrição pra mim.
A ideia central do Shufflecast é a interação com os ouvintes. Ele segue um formato um pouquinho diferente dos podcasts tradicionais. Aqui no Shufflecast, você, ouvinte, é o privilegiado, já que você pode sugerir os temas e eles serão sorteados para nós falarmos. Legal, né? E já para começar, um dos temas sorteados foi Attention Whores. Tem aqueles dois tipos de attention whores, aquelas que são barraqueiras e aquelas que são meio, digamos que, sexys. Qual das duas causam mais nas redes sociais? Em questão de relevância.
Então, porque eu acho que para as barraqueiras conseguirem um barraco tão relevante a ponto delas terem uma guinada, é bem mais foda do que a attention whore que tira umas fotos, aí vai um monte de cara, essa mina vai postar várias fotos, né? Começa a seguir ela e pá. Por exemplo, a mina que posta foto, ela pode ser, por mais que eu não ache uma atitude legal, ela pode ser gente boa até, apesar do gosto dela. Então, eu acho que tem mais barraqueira mesmo, mas eu acho que quem consegue sobressair mesmo são as que tiram uma foto ali, side boob de um lado, parará. Acho que
é que barraqueira
fácil.
Vira hater, né? Isso. Ainda mais dependendo com quem vai brigar, que normalmente briga com o pessoal já famosinho.
É, isso é a maior burrice, cara. Elas já começam errando, né? Elas já vão direto numa pessoa influente, cheia de fã.
É, além de atenção,
não adianta.
Então, mas aí é que tá o negócio do attention whore. Ela quer chamar atenção. Ela vai chamar atenção brigando com alguém que tem, sei lá, 200 seguidores? Não, ela quer brigar com alguém que tem 3 mil, 4 mil. Porque vai ficar aquela briguinha de meus seguidores contra seus seguidores, entendeu?
São tipo 200 contra 4 mil.
Então ela tem que ser. Ela tem que formular uma opinião muito agressiva pra chegar num tipo, sei lá, numa pessoa de 50 mil seguidores e conseguir bastante seguidor pra ela que apoie ela. Porque normalmente ela vai fazer um barraco. Meu, com assunto nada a ver, vai falar só pra criar polêmica.
Tem que ter um argumento muito bom contra a pessoa que ela vai estar discutindo, tem que ter um argumento muito bom e fazer sentido, né, pra levar
pra conseguir
caso
força, né?
Então,
se ela tiver um argumento muito bom, tipo, eu viraria pra ela e falar, meu, e daí, o que você tem a ver com o assunto, meu? Cala sua boca, velho. Quem tem a ver com o assunto é outra coisa. Aí, por isso que eu acho que...
Ô, Marcela, você comentou aí sobre hater, eu acho que essa questão de hater é muito delicado, porque, assim, você, às vezes, pode simplesmente não concordar com a opinião de X pessoa. Mas aquela pessoa se sente ofendida por você falar assim, pô, não gostei disso. Aí ela lança pros seguidores dela e todo mundo começa a te zoar. E acho que isso gera babaquismo, muita parte. Muita,
sim, desnecessário.
Desnecessário, muitas vezes vindo dessa parte da social media, mais os blogueiros,
sim,
entendeu?
Uh-huh.
Você
uh-huh.
não pode simplesmente ter uma opinião contrária. Você se passa por hater se você fala assim, opa, isso daí tá errado, não gostei disso ou aquilo. Entendeu?
Sim, eu concordo com você. Eu acho muito necessário. E, tipo, parece que faz questão, pessoal, de dar RT no pessoal que discorda. Só pra arranjar briga de boa, assim. Briga por nada.
É meio que pra mostrar, assim, ó. Tipo, olha como ele tá contrariando a minha opinião. Idiota.
Olha o meu exército.
É, eu acho meio... É imaturidade, cara, a pessoa que faz isso.
Parece um jogo de RPG. Você constrói sua...
Sim.
A sua horda.
Eu tava pensando isso.
É, então. Você dá RT numa pessoa e só porque você tem... milhares de seguidores, você acha que tá mais certo do que a pessoa que acabou de entrar no Twitter e tá dando sua opinião, assim.
É, exatamente. Eu acho babaquice, acho babaquice, babaquice.
Cara, por falar nisso, eu joguei meu primeiro vídeo lá no canal, joguei no YouTube dia 8. Dia 7, tipo, mais ou menos à noite, eu não sei que horário que ela postou. É uma vlogueira influente e ela postou um vídeo um dia antes, tipo, eu gravei no dia 8, ela jogou o vídeo no dia 7, mas assim, eu já tava com o texto pronto já um mês já antes, né? Ela postou o vídeo dela é praticamente igual ao meu, assim, putz, ficou muito parecido, muito parecido mesmo. E eu fiquei com muito medo disso, de o vídeo chegar até ela achar que eu copiei a ideia, copiei o vídeo, porque eu gravei no dia 8, mas joguei no dia 9 e ela postou no dia 7. Então eu fiquei com muito medo dessa certa influência e do fato de ter muita gente mimada, como a gente tava comentando ali, e ela jogar contra mim, assim, esse vídeo, mostrar pro pessoal esse vídeo aqui do Gurig me copiando, ou a ideia foi quibada, roubada.
É, às vezes,
bastante medo, gente.
Às vezes o vlogueiro, ele é raro, mas acontece dele acaba não entendendo aquilo como ofensa. Mas aí os seguidores, ou leitores, ou as pessoas que acompanham o trabalho daquela pessoa, acha que aquilo é ofensa, aí reporta pro blogueiro ou blogueiro, ele não se importa, é que eles fazem, eles mesmo assumem o papel de querer ficar zoando a pessoa, entendeu?
É um fanatismo cego, né? Tem a galera que eles nem vê, nem raciocina direito e quer destruir a outra pessoa de qualquer jeito, né? É tipo o que a gente falou do RPG mesmo. Você tem um monte de soldados cegos que não pensam entre si e eles lutam, estão lutando por você, umas causas às vezes inúteis que você nem tá ligando, assim.
Mas sabe o que eu acho, às vezes? Que esses haters, eles não fazem isso, tipo, por mal mesmo, que odeia tanto a ponto de fazer isso. Acho que é um discurso vazio mesmo, só pra causar.
E eles querem defender uma coisa que eles gostam muito. Tipo, não que eles estejam certos, porque não tá. Porque eles têm que parar pra pensar, entendeu?
Mas aí entra uma questão, que é uma coisa básica, antes de você tirar uma conclusão de alguma coisa, que é eu ver os dois lados. Tudo bem, eu tô vendo o lado do cara que eu gosto, que eu sigo, que eu acompanho o trabalho dele, gosto do trabalho dele. Mas e o da outra pessoa, entendeu? Às vezes, não é só porque eu sigo ele, ou porque eu acompanho o trabalho dele, que ele tá 100% certo, não é verdade?
Totalmente. Ah, claro, então. Mas pra galera, mesmo que faz fã-clube, faz um perfil, sei lá, fã clube PC Siqueira Lovers.
É, eles não estão nem aí.
Eles não estão nem aí, velho. Eles lutam se o cara falar qualquer coisa. Isso é erradasmo. A gente tem isso não só na internet, né? Como na sociedade inteira, meu. Fanboy do Restart. Tanto fanboy do Restart quanto fanboy do Avenged Sevenfold. Tipo, fã de qualquer banda, assim. Tanto boy band quanto banda de rock alternativo, meu. A galera, foda-se você falou qualquer coisa. Você vai defender até as últimas consequências.
Esses dias eu até dei um RT num tweet, aliás, de uma guria, ela tweetou algo assim, eu acreditava em Deus até assistir, até conhecer os vídeos do... com isso.
É um bom ponto, porque ela não tinha uma conclusão própria e ela acha que um vlogueiro pode tirar a conclusão sobre o que ela acha ou deixa de achar, principalmente sobre religião, né?
Como se fosse uma referência.
É, exatamente.
É, então, até... Assustador. Até, por exemplo, vai, ela... Como posso dizer? Ela tem todo o direito de mudar a opinião dela, mas só porque ele falou...
Eu entrei na página dela do Twitter pra dar uma conferida, cara, só tinha, tipo, R do... Que ela era tão fanática pelo vlogueiro que ao ponto de mudar a opinião dela quanto à religião. Mas dava pra ver que a menina não tinha muita base, não tinha, pra esse pensamento de religião.
A questão não é nem se mudar a religião, a opinião sobre religião. Precisa mudar a opinião mesmo só por causa de um vlogueiro.
Sim.
É tipo, cara, a cegueira, né, pô? É só um seguidor no Twitter, na internet, é fora da vida real. Você não precisa levar isso tão a sério, sabe? É que nem... É complicado quando você... quando entra nessa questão da cegueira, sabe? A pessoa, ela acha que se identifica tanto com aquela pessoa que ela segue, ou que ela acompanha o trabalho.
Uhum.
E ela... começa a tomar aquilo pra ela, hein?
Cara, é muito assustador. Antes desse canal que eu tenho agora, eu tinha outro. Assim, mas era bem simples, assim, os vídeos e tal. E tinha uma galerinha que já tava assistindo. Eu gravei 3 vídeos só, mas já tinha uma galerinha que já tava acompanhando já desde o primeiro. Daí, quando eu parei de gravar, quando eu gravei o terceiro e parei, tinha um pessoal... Esse pessoal vinha comentar e falava, cara, tem que voltar a gravar e tal, não sei o quê. E eu nem respondi, porque não tinha mais pretensão de voltar. Depois de um certo tempo, essas mesmas pessoas que, tipo, me elogiavam muito e falavam bem de mim, nossa, seus vídeos são muito legais, mostrei pros meus amigos. Essa gente começou a me xingar, tipo, filho da puta, tu tem que voltar a gravar, isso é uma falta de consideração com a gente e tal. De uma forma muito agressiva, sabe? Eles vinham pra gente me xingando mesmo e estavam nem aí. Os mesmos
extremo,
que...
né?
É.
Ou é o amor extremo ou é o ódio extremo, né?
É, 880, total.
Você vira escravo. Eu acho legal, por exemplo, vai, que você tem uma galera, meu, que te curte, que quer ver seu, o conteúdo que você tem a oferecer, quer ver sua opinião e troca uma ideia. Mas eu acho que tem que ser... É para que você tem que plantar semente na cabeça da galera. Não pode você falar uma coisa e falar, pô, isso mesmo, é isso mesmo. É. Por quê? Você tem que debater, velho. Toda ideia é debatível. Não é possível que uma pessoa... É por, claro, você pode concordar 100% com a pessoa, mas eu acho que você sempre tem algo mais a acrescentar ou a discordar dessa pessoa e incrementar no argumento dela.
Segundo tema, Stalkers.
você, Marcela, e os stalkers? Quais as influências que um stalker pode ter na internet também, inclusive na vida dessas attention whores e em toda essa questão de rede social?
Ah, é o stalker que vai dar força, né? Se não é pelo stalker, não tem tanta attention whore, não tem por que elas progredirem tanto.
É, cara, o stalker é aquele cara que não se contenta com a informação já postada e vai procurar mais.
É verdade.
É, ele vai fazer um inception foda.
Eu discordo. Eu acho que a questão do stalker, ele atrapalha mais num relacionamento. Por exemplo, a namorada que stalkeia o namorado e vice-versa. Agora, essa questão de stalkear uma subcelebridade ou web-celebridade, vamos dizer assim, eu acho que não afeta tanto, porque você vai lá, vê o que aconteceu na briga, cada um vai pro seu canto e você não se envolve naquilo, entendeu?
É, mas esse eu acho que é o nível mais básico do stalker.
É.
Isso você pode progredir, meio que começar a já encher o saco do cara, meio que perseguir ele mesmo.
É,
isso incomoda, de
questão de
verdade.
Medo, né? É.
Uhum. Tem o nível beginners e tem o nível god, que é aquela galera que...
Overtime. Na casa.
Define pra mim quais são esses níveis.
Cara, o nível beginner seria o cara que, meu, ele conhece, por exemplo, tudo que você posta no Twitter. Ah, lembra que você postou no seu Facebook. É, você fica só nas redes sociais. Eu acho que o nível normal do stalker seria o cara que já vai ver o Facebook da pessoa, vai ver as fotos pessoais, não as fotos que ela posta. Eu acho que o nível hard, agressivo, é aquela galera, meu, que sabe onde que...
Décima primeira página do Google.
Então, os Anonymous podem ser considerados os stalkers da internet e não só de rede social?
Não.
Eu também...
Ah, não.
Mais parado.
Eles vivenciam a internet. Não tem por que estar stalkeando. Tipo, depois eles atacam só. Se eles acham alguma coisa...
Derrubam.
A visão deles.
É. Tem tanto Anonymous também no mundo que não precisa nem eles ficarem stalkeando. Tem... Praticamente tá tudo vigiado. Tudo dominado, tecnicamente. Não querendo parafrasear o fã.
Ah, eu diria que eles são stalkers. Mas uns stalkers justiceiros. Porque eles vão lá, ficam vigiando. O que eu diria, Deep Web. Aliás, acho que é esse que seria o real serviço deles. Não permitir que essa Deep Web alcance grandes proporções, não é verdade? Ou então inibir o poder dessa Deep Web. O que não é um que não tem acontecido ultimamente, né? Mas eu não vou falar de anônimos que eu gosto da minha vida.
Eu gosto da minha internet, né?
É, eu gosto da minha internet 10 mega, muito bom.
Ah, cara, é que o Anonymous é mais... Eles são stalkers, mas eles stalkeiam as pessoas certas, né? Stalkeiam o governo...
Não acho que isso defina como stalker.
É, eu acho que eles são um grupo proposto a tentar fazer alguma coisa. Se eles veem alguma coisinha errada, eles vão e derrubam.
É que o stalker que a gente... A expressão de stalker a gente usa pra galera que não usa sem fim nenhum. Usa só pra saber mais sobre a pessoa.
É, curiosidade, pra ficar... Paixão platônica.
Isso.
Ai, gente, eu falo isso porque eu sou dessas, tá?
É stalker?
Sou.
Eu sou mais ou menos.
Eu não sou, acho que eu não sou, não.
Aí eu sou boa, eu sou...
Se bem
sou...
que dizem que quem é não assume, mas sério, eu não sou muito stalker, não.
Não, eu assumo com orgulho.
Não, eu sou muito bom, sério, gente.
Mas, cara, tem a hora certa pra stalkear, por exemplo. Você tem uma mina que você gosta. Você tem que ir lá fazer a pesquisa de campo, saber o que ela gosta, saber o que ela aposta. É o stalker do bem, é o stalker pra...
Ah, eu sou stalker do bem.
Sim, não necessariamente seja uma coisa ruim.
É, então, é saudável. Por exemplo, as redes sociais estão aí pra isso, cara. Se você... Que eu fico... puto, por exemplo, uma coisa. Você tem um Twitter, você tem um Facebook, você tem... Vai, desde a época do Orkut. Você vai entrar no perfil de uma pessoa, tá tudo bloqueado. Ah, você não pode...
Ai, que tweets. Raiva.
É, então...
Script.
É, então qual é o conceito da rede social se a galera bloqueia tudo? Eu não posso stalkear e você não tá compartilhando.
Sabe uma coisa que eu notei? Que de 2006 pra cá, com a extinção do Orkut, ficou muito mais fácil stalkear. Com mais redes sociais, que surgiu Facebook, Twitter, Google+, e etc.
Instagram.
Isso.
Tumblr.
Dá pra ficar sabendo de tudo que a gente quiser, mesmo.
Então, aí que entra a atividade do stalker, mano. Eu tenho um amigo que é um stalker profissional. Claro que eu não vou citar nomes, mas... É, o cara...
Mas eu quero o telefone pra ver.
É.
tenho um amigo. Quando a pessoa começa com eu tenho um amigo.
É, não, não, não. Não.
Será?
Não. É. Não, mas, meu, o cara, por exemplo, tem uma mina, entra as minas novas da faculdade. Meu, o cara já sabe todas as informações relevantes e não relevantes.
É. Olha, que atire a primeira pedra quem nunca stalkeou a menina da faculdade. Amor, eu te amo, tá bom?
Eu não
stalkeei aquela menina
da faculdade.
Eu não stalkeei aquela menina da faculdade.
Vocês já pesquisaram o nome de alguém no Google?
Já, eu já.
Já, muitas vezes.
Já. Eu,
cara,
achei?
Achei.
Essa é a lição básica. Quando você entra na internet, a primeira coisa que você faz é procurar seu nome no Google.
Ai, gente, eu tava tão afim, cara, uma vez que eu fui todas as páginas. Todas as páginas do Google.
Não, mas isso não é ser stalker, isso é ser psicopata.
Tá bom? É porque foi frustrante, gente. Eu não tinha nada do cara. Eu precisava ter certeza.
Isso é triste.
Mas deu certo, mas.
Não.
Não, a melhor coisa é encontrar fotolog da pessoa. Fotolog de 2000, tipo, foto de 2005, 2003.
Eu tenho,
vai. Fotolog.com/marcelinhagatinha1845.
Marcelinha lendo contos eróticos.
Terceiro tema: hiperexposição gratuita.
Marcelo. E as pessoas que expõem a vida na web, fazendo de tudo isso um grande Big Brother, faz disso um grande livro aberto, um diário. O que você acha disso? É saudável? É, a internet é o lugar certo pra eu expor os meus dados, a minha vida na internet?
Cara, eu acho que depende muito, é saudável até um certo ponto que você expõe. Por exemplo, eu acho bem legal, por exemplo, você fazer um vlog e você discorrer sobre um assunto que seja... pode não ser a coisa mais relevante do mundo, a política, sei lá, a economia, mas um assunto que você acha que seja importante compartilhar com a galera. Eu acho muito, eu acho bem saudável quando você faz ou blog ou qualquer coisa que você tem que você queira expor sua opinião. Não importa se a galera concorda ou não, você tá com aquilo de uma certa forma preso dentro de você e você quer mandar pra galera. Fala, ó, é o que eu acho aí, vocês veem o que vocês acham pra gente debater. Eu tenho muito disso, eu não tenho vlog nem blog pessoal assim, mas às vezes eu gosto de saber... Eu gosto de falar, meu, aconteceu isso aqui comigo, o que vocês acham? Você acha que é isso aí? Eu acho que eu tô ficando maluco? Eu acho que, ocorrendo dessa forma, eu acho que é saudável.
Não é um pouco perigoso você expor a sua vida na web? Principalmente por na internet você ter essa proteção do anonimato, você não sabe com quem você tá falando, você não sabe pra quem você tá expondo o que você fez ou o que você tá fazendo.
Então, cara, eu acho que depende muito, eu acho que essa coisa de julgar, eu acho que as pessoas que julgam de qualquer jeito, tipo, dando sua opinião ou não. Eu acho que depende só se sua opinião... não é uma opinião, mas se você tem um assunto bem relevante pra você, seja relevante pra você falar. Eu acho que isso é benéfico. Eu acho que agora contar de coisas muito pessoais, aí eu já não acho que é legal, não.
Eu acho legal esse compartilhamento familiar. Eu acho até saudável, porque às vezes eu quero saber o que minha família tá fazendo, o que meus amigos estão fazendo. Então é necessário que eles se exponham um pouco pra eu ficar sabendo dessas coisas, justamente.
É, então, não só a família, como o Bruno falou. Pô, é legal você tem interesse no que os seus amigos fazem.
Isso.
Nas coisas que eles têm pra compartilhar. Eu acho
que todo mundo tem que se expor um pouquinho pra todo mundo ficar um pouco satisfeito.
É, eu acho que aí não é nem questão de se expor, mas não expor de uma maneira maléfica. É
isso.
Expressão que você tem, expressão do que você vive, o espelho do que você tá vivendo na sua vida e você quer, meu, compartilhar com seus amigos, cara. Com a rede inteira.
Quarto tema: comportamento nas redes sociais.
Então, eu fico revoltada, porque, tipo, as pessoas usam o Facebook o dia inteiro, praticamente, e não sabem configurar as coisas de privacidade, sabe? Ela fica reclamando que todo mundo fica sabendo da vida e não sei o quê, mas, tipo, na hora de compartilhar, compartilha com todo mundo, e não só com quem deve saber a coisa, tipo... Você pode criar lista, você pode selecionar a informação que você quer passar adiante, sabe?
Será que, às vezes, não é proposital? Essas pessoas querem, sei lá,
tem
deixar vazio.
Proposital, mas eu acho que a maioria é... porque é noob mesmo, sabe? Tipo, só fico lá no scroll do mouse, sabendo da vida de todo mundo, fico só querendo fofocar, mas a hora que quer fazer alguma coisa útil da vida, não faz.
Não se aprofunda, né, dentro da plataforma, é só aprende o básico e é isso aí.
Exatamente, e aí a hora que vê, já tá mudando de plataforma.
Não, eu ia falar que eu tenho uma opinião meio extrema quanto a isso, eu acho que a partir do momento que a pessoa reclama de privacidade na rede social, ai, que tá todo mundo cuidando da vida de todo mundo, eu acho que a pessoa já perde a razão, porque estando em rede social, outro configura... Pois é, não tem como ficar ali. Ah, pensar todo mundo cuidando da minha vida. Aí cuidem das suas vidas, que da minha cuido eu. Ou não. Tem que cuidar da minha saúde, porque da minha vida já tem gente cuidando. Tipo aquelas frasezinhas de Orkut, sabe?
Sei.
Acho que a partir do momento que a pessoa fala isso, a pessoa já perdeu a razão do papo.
Eu concordo plenamente, porque se você tá na rede social, é porque você tá expondo sua vida, não é pra... Se você não quer que as pessoas comentem da sua vida, que cuidem da sua vida, você não entra
e na rede. E outra, se você não quer isso, você só adiciona as pessoas que você gosta, as pessoas que você quer manter contato, e pronto. Não tem por que reclamar, não tem por que ficar... Attention horn, level...
Extreme. A galera não sabe, tipo, bloquear a pessoa, ela prefere ficar choramingando.
Mandando indireta, né?
Nossa, mano, como eu odeio indireta, no... puta. Tipo, umas
meninas... O foda
meninas...
de indireta é que a gente lança pra uma pessoa, cai em todo mundo, assim, tipo, explode o rosto de todo
umas
mundo.
Umas meninas nada a ver, velho, querendo... Ai, deixa pra lá,
vai. Vai ficar pessoal, né?
Então, mas eu acho que nesse caso da indireta, entra na questão de a pessoa ela vai mandando indireta pra alguém cair na pilha e ela acabar criando confusão, entendeu? Entra no caso da barraqueira attention whore.
Mas, tipo, nunca consegue, né? Praticamente. Pode só atingir errado.
Às vezes sim, às vezes não. Acho que é mais comum do que a gente pensa.
Se a gente lê uma indireta na timeline e fala, porra, não é pra mim. Então nem... Às vezes não.
Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de jogar uma indireta, no, por exemplo, no Twitter ou no Facebook, porque... Cara, sempre atinge outras pessoas, por incrível que pareça, sempre acaba atingindo outra pessoa que não tem nada a ver com a história.
Eu sou que nem o Felipe, porque às vezes eu não acho que seja certo você comparar, tipo, dar indireta essas coisas e ficar putaço no Facebook. Não, mas às vezes é você tá com raiva e quer extravasar de uma forma. Aí você acaba postando e a galera entende de uma forma errada, ou entende pra
pessoa errada.
Acontece
bastante.
Então aí eu sou que nem o Felipe, eu prefiro evitar, prefiro respirar, contar até 10, eu não faço não. E aproveitando que vocês entraram nesse assunto aí, o que eu fico putaço também, não putaço, mas eu acho a coisa mais desnecessária é a pessoa que cria um perfil ou usa o seu próprio perfil do Facebook pra ficar, depressiva, o dia inteiro, sabe? Todo dia, o dia inteiro.
Não faz sentido mesmo, na verdade.
Cara, porque, você tem... A vida é muito mais complexa do que só o que você posta no Facebook. A vida é de todo mundo. E você escolhe as informações que você quer postar. Você escolhe, as coisas que você quer compartilhar. Eu acho...
E pra quem?
E pra quem? Então, você vai ficar compartilhando... Sei lá, você quer compartilhar pros seus amigos suas todo dia tristeza? Todo dia um sofrimento? Não, sei lá,
Você leva um não mostrar mais nos feeds.
Cancelaram a assinatura. Você tem que ver, às vezes, a gente tá num grupo de amigos assim, por mais que eu esteja mal usado com alguma coisa, eu não quero. Pô, tudo bem, eu não quero compartilhar minha tristeza com vocês, tipo, às vezes, assim, uma vez tudo bem, todo mundo tem um dia ruim, assim. Sim. Mas acho que fazer das suas redes sociais.
Uma história dramática.
Apesar de que até vem mudando um pouco isso, mas o pessoal acho que não gosta de compartilhar muito tristeza. Geralmente a pessoa gosta mais é de mostrar a parte bonita da história. Eu acho que a tristeza tem aumentado um pouco. O pessoal tem compartilhado mais tristeza, mas eu acho que no geral a pessoa quer mostrar o lado bonito da história.
Eu também acho. São alguns, no dia que são a grande maioria, mas eu acho que o Felipe falou certo. Eu acho que tem uma galera, eu não diria que a maioria, mas tem uma galera que foca muito nisso de tristeza, né? Eu acho que tem que ser que nem o Felipe falou, que tem uns perfis. Você tá triste, todo mundo tem um dia triste, mas... Não precisa ficar compartilhando com seus amigos.
Com todo mundo, com 500 pessoas. Não precisa, você tem um melhor amigo pra isso.
Ou então chega a ser... Então, mas aí é o que o Marcelo falou. Todo mundo tem um dia. Que, tudo bem, você pode estar triste, pode xingar todo mundo na timeline, não sei o quê. Mas todo dia chega a ser doentio, sabe?
Porque ninguém é assim todo dia, cara. Ninguém
é assim, realmente ninguém é assim todo dia.
Porque se o cara for triste assim todo dia, ele tem que procurar um tratamento urgentemente, porque é agressiva a parada.
É a mesma coisa.
Se eu ofendi alguém, mas é isso.
Não. É a mesma coisa com aquele. Ninguém é tão românticozinho.
Opa, gente. Eu acho que é isso que o Bruno falou, meu. Ninguém é tão assim. Uma personalidade. Como que eu posso dizer? Todo dia e o dia inteiro. Meu, tem dia que você tá alegre.
Eu acho que esses que ficam o dia inteiro ou xingando ou falando, sei lá. Aqueles que ficam todo dia falando as mesmas coisas, eu acho que é meio que um personagem que eles adotam pra eles mesmos. Assim. Todo dia eu vou xingar.
É, então é um personagem, meu. Faz mal pra pessoa, na minha opinião. E faz mal pra galera que tá em volta dessa pessoa, meu.
Pessoal, conclusões finais. Você, Marcelo, tem alguma coisa pra acrescentar?
Se você está triste, se tudo te magoa, abre um sorriso que as pessoas vão abrir um sorriso de volta.
Ai, que foda.
E você, Felipe?
Conclusões finais. Bom senso em todas as redes sociais é o ideal.
Marcela?
Ai, muito amor na vida de vocês, gente.
Bruno?
Tenham personalidade e não sejam personagens.
A minha conclusão é que é tudo puto e viado.
Então, esse foi o primeiro programa do Shufflecast. Gostaram? Em breve tem mais. Fiquem ligados.